Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será um artigo publicado na revista Intelecto, de Rubens Pântano Filho, intitulado Breve Histórico da Maçonaria no Brasil. O artigo faz uma análise breve da maçonaria com seus paradigmas, os ritos, as formas de organização, de trabalho, etc. Né? Analisa o surgimento da maçonaria dentro do Brasil, né? E a sua organização dentro do Brasil. Eu vou ler o artigo, uma parte dele, e eu selecionei esse texto exatamente porque ele é um demonstrativo do discurso quase consensual no que diz respeito à ação da maçonaria, apresentando a maçonaria como uma organização quase que inofensiva, não é? Destituindo-a de todo o caráter revolucionário, que é o que marca concretamente as ações da maçonaria. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: uma coisa é o discurso, ou é a, vamos falar dessa forma, é a propaganda enganosa que a maçonaria faz sobre si mesma. Outra coisa é a atuação histórica dessa sociedade, né? Via de regra, os historiadores, sobretudo os historiadores maçons, claro, e os historiadores que não são maçons vão seguir a tendência maçônica ao falar sobre a própria loja. E há várias razões aqui. Primeiro, uma incúria, uma ausência de entendimento. Segundo, ausência de conhecimento concreto sobre o funcionamento do mundo do esoterismo, do hermetismo, das sociedades iniciáticas, etc. Então fica muito difícil você pegar um historiador leigo, né, ou laico, e esse indivíduo se propor a analisar uma sociedade que não é laica, né, e que tem um fundamento teoricamente metafísico. Evidentemente que surgem anacronismos aberrantes em relação a isso. E o caso no Brasil se agrava, sobretudo porque a gente não tem uma linha de pesquisa focada em cultura simbólica. Pode ter um ou outro trabalho, né? Mas uma linha de tradição, como tem na Europa, de estudo mesmo, a sério, profundo, sobre analogias, símbolos, mitos, ritos, não tem. Não existe. E, assim, o público fica leigo, né? O leitor deste tipo de obra fica realmente com as mãos atadas. Porque o material que ele tem, que lhe é disponível, é um material quase sempre comprometido, seja com as fontes, seja com a interpretação das fontes, né? Então eu selecionei esse texto exatamente porque ele é o exemplo clássico daquilo que as pessoas ouvem falar, né? Bem, vamos começar. O termo maçonaria provém do francês maçonnerie ou do inglês maçonaria, que significa construção. Etimologicamente, o termo maçom teve origem no francês maçon, que vem do frânsico maquio, e que literalmente significa pedreiro. Em tempos atuais, pode-se definir maçonaria como sendo uma associação universal de homens livres e de bons costumes, como se costuma dizer na Irmandade, que trabalham para o aperfeiçoamento da sociedade humana e que têm como paradigma os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Então veja isso aqui. Essa definição, já nessa definição aqui, uma sociedade, uma associação universal de homens livres, é preciso definir o que são homens livres, né? E de bons costumes, os costumes segundo a maçonaria. Portanto, quem os costumes que a maçonaria não aprova são considerados maus, incluso os costumes religiosos, todos eles, né? Esse detalhe aqui é muito importante. A maçonaria trabalha para o aperfeiçoamento da sociedade humana. Então, ela parte do pressuposto de que ela tem um referencial axiológico, ético, comportamental e espiritual, e que a sociedade vive no erro e no pecado, e que, portanto, ela vai trabalhar para aperfeiçoar a sociedade. Se você considerar que esse é o papel, que não é nem o papel das religiões, a maçonaria, portanto, se arvora como a vara do mundo para fazer, para promover uma alteração radical no corpo social, né? E tem como paradigma os princípios liberdade, igualdade e fraternidade. E são os princípios da Revolução Francesa. Falta um quarto, uma quarta palavra que significa que é a morte, ou morte. Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. Bem, então, de saída, o ideário da Revolução está presente dentro dela, né? Embora exista uma linha de historiadores que negam que a maçonaria tenha qualquer relação com a Revolução Francesa. Voltando, a ordem admite em seus quadros homens de todas as raças e nacionalidades, sem distinção de credo ou posicionamento político. Uma exigência tem que ser necessariamente obedecida para o ingresso na Irmandade, que se acredite em um ente supremo, o grande arquiteto do universo, na linguagem maçônica. Veja aqui, essa sociedade que se diz secreta fala que você tem que acreditar em um Deus. Ao mesmo tempo, todos os credos e as religiões são aceitos ali dentro. Então perceba que aquilo que ela chama de grande arquiteto do universo não é nenhum tipo de Deus conhecido, seja o Deus das religiões reveladas, sejam os deuses do paganismo. Portanto, a maçonaria fala em nome de algo que ela chama de grande arquiteto do universo, sem definir efetivamente que ente supremo é esse. Voltando, tendo sido no passado uma sociedade secreta, não foi no passado, ela continua sendo uma sociedade secreta, disse hoje também pelos seus membros, em pleno século XXI, que a maçonaria é uma sociedade discreta, considerada uma ordem iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Congregando homens por todo o planeta, a maçonaria conta atualmente com mais de 5 milhões de membros. Bem, só essa definição aqui de sociedade discreta, iniciática, filosófica, a gente já verifica que há um balaio de gato conceitual enorme, né? Aonde por trás dessa aparente confusão de tópicos e de temas e de caracterizações, nós temos a tentativa espúria da maçonaria de avançar em cima da religião, da filosofia, da ciência, da sociedade, de tudo, né? Então ela abriu um leque que a caracteriza, digamos assim, ou dizem que a característica, que a caracteriza, porque a partir desse leque ela pode ir avançando sobre áreas que não têm nenhuma relação com ela, como a filosofia, por exemplo, ou como a ciência. Mas, sobretudo, nós estamos diante de uma ordem iniciática, de modo que há o caráter do sigilo, do mistério, do segredo, aonde aquilo que é aprendido dentro do templo é revelado numa relação mestre-discípulo e tem que ficar restrito às paredes do templo. Isso é muito complicado quando você pensa, conforme eu já falei por várias vezes, que a maçonaria tem uma atuação política ou econômica, não é? Porque o que ela define internamente, ela leva para o ambiente externo da sociedade. E, na verdade, ninguém sabe o que foi definido. Portanto, se eles vão levar aquilo para a sociedade, ou eles levam mentindo sobre a definição, ou eles ocultam a parte essencial do profano, né? Continuando. Origens e paradigmas. Na literatura, encontram-se, entre outras, três sólidas teorias sobre o surgimento da maçonaria e que têm sido consideradas pelos historiadores. Primeiro, que foi criada como resultado de acontecimentos durante a construção do templo do rei Salomão. Segundo, que é o desenvolvimento das guildas de pedreiros da Idade Média, a partir das quais os conhecimentos operativos para o trabalho na pedra foram traduzidos para os conhecimentos especulativos para o trabalho de desenvolvimento moral. Que os rituais maçônicos se originam diretamente da ordem dos cavaleiros templários. Então perceba que essas três origens, digamos assim, coloca a maçonaria com uma origem hebraica, uma origem cristã e uma origem ligada a uma das ordens mais misteriosas do Ocidente, que foi os templários. Nenhuma dessas origens é verdadeira, mas é o que comumente vocês vão encontrar nos livros. Conforme revela sua nomenclatura, a maçonaria está associada aos pedreiros ou às construções, sejam elas as construções medievais ou a construção do Templo de Salomão. Essa associação está imortalizada no símbolo universal da ordem, um compasso sobre um esquadro, dois típicos instrumentos de construtores. Acontece que quando nós pegamos o esquadro e o compasso e colocamos como a maçonaria orienta, a figura que surge é uma estrela de seis pontas, né? Além desses dois utensílios de artesãos construtores, na simbologia maçônica também aparece, entre outros, a alavanca, o avental, o cinzel, o lápis, o malhete ou o maço, né? O prumo, a régua, a pá do pedreiro, que é chamada de trolha, todos eles com importantes significados na ritualística maçônica. Concentrando-se apenas no período mais recente da fraternidade, a partir do século XVII, ou seja, a fase da maçonaria moderna e especulativa, um marco importante para a ordem é a publicação da chamada Constituição de Anderson, de 1723, uma espécie de carta magna da Irmandade, que leva o nome de um dos seus colaboradores, o protestante James Anderson. Na Constituição de Anderson, encontram-se outras duas interpretações: a história da maçonaria, as regras para a constituição de novas lojas, as obrigações do maçom e as normas gerais da ordem. A maçonaria universal é redigida pelos chamados landmarks da ordem, que são considerados as mais antigas leis que conduzem à maçonaria. Diz-se na instituição que os regulamentos, os estatutos e outras leis podem ser revogados, modificados ou anulados. Ao contrário, os landmarks jamais poderão sofrer qualquer alteração. Não se sabe exatamente quando esses paradigmas foram estabelecidos, sendo que a relação de landmarks atualmente utilizada é a que foi elaborada pelo americano Albert Mackay, de 1807 a 1881, e que contempla 25 leis. Bem, então nós já vimos que os landmarks constituem um corpo legal, maçônico, universal e eterno, né? Ele é um dogma, na verdade. Ele não pode ser alterado. Os segredos. Os membros da fraternidade tratam-se por irmãos. Reconhecem-se por sinais, toques e palavras que mantêm restritos aos iniciados. Não obstante o juramento de manter toda a ritualística em segredo, hoje esses tais segredos da ordem são conhecidos e publicados em círculos mais amplos, fora da instituição, no mundo profano, como dizem os maçons. Com relação ao segredo da maçonaria, Vieira faz o seguinte comentário, abre aspas, a finalidade básica do segredo é proteger tanto a sociedade maçônica como o grupo de pessoas e as ideias que a compõem. Todavia, ele extrapola esse objetivo, passando a se constituir psicologicamente em uma ferramenta de união entre seus membros, uma vez que os isola e, mais ainda, os diferencia do restante dos homens. O segredo se constitui em um elemento de fortalecimento interno, desenvolvendo o espírito de coletividade. Segundo Figueiredo, o compromisso de sigilo que presta o candidato quando de seu ingresso na ordem teve sua origem na Idade Média, quando a Irmandade esteve exposta a implacáveis perseguições que levaram muitos de seus membros ao martírio e à fogueira. O trabalho filantrópico. A filantropia é um dos principais motores da atuação dos maçons no Brasil. Importantes trabalhos sociais têm sido desenvolvidos pelas lojas maçônicas. Essas nobres ações realizadas pelas instituições maçônicas decorrem de um de seus principais paradigmas, a fraternidade. Em todas as cidades nas quais as lojas são instaladas, via de regra, essas associações encampam trabalhos sociais de ajuda às pessoas necessitadas de algum tipo de auxílio. É preciso entender aqui que a forma como a maçonaria interpreta a ideia de filantropia é diferente da que qualquer ser humano que não é maçom poderia fazer. O paradigma, um dos paradigmas da maçonaria, quer dizer a fraternidade, também é preciso recordar que a fraternidade não é a caridade cristã. De modo que essas palavras podem soar aparentemente benéficas, não é? E é preciso ter muito cuidado com isso. Na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, por exemplo, a loja maçônica Ordem e Progresso tem a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, como entidade sob seus olhares e cuidados, sendo que vários irmãos têm dedicado tempo e energia à instituição, referência nacional no trabalho com portadores de necessidades especiais. Outro exemplo que também se destaca é o trabalho da loja maçônica Regente Feijó, frente ao Lar e Creche Mãezinha, instituição que cuida de crianças oriundas de famílias carentes na cidade de Itu, São Paulo. Na mesma cidade, a Escola de Cegos Santa Luzia é outra entidade mantida pela loja maçônica, Convenção de Itu. Assim como esses, inúmeros outros exemplos poderiam ser aqui registrados, ilustrando o papel filantrópico desempenhado pelas lojas maçônicas. Bem, para entender o que significa isso, seria preciso perceber, e nós não temos tempo de fazer, qual era o papel das religiões, no sentido do impulsionamento e da prática da caridade, o que se envolve, e o que é que a maçonaria, portanto, vai apregoar como prática da fraternidade ou da filantropia. Que, evidentemente, sobre uma primeira ótica, ninguém há de pensar que uma associação de pais e amigos dos excepcionais possa, enquanto objetivo, ser algo temerário, né? E são esses pequenos detalhes que vão trazendo uma confusão grande na cabeça do leigo. Bem, não estou dizendo que a ação em si, se tratar de um excepcional e dar apoio, a ação em si não é boa. Mas é preciso não ficar parado, hipnotizado com a ação em si. Porque por trás daquela ação existe uma lógica. E é essa lógica que, quando entendida, permite fazer os paralelos entre a ideia da fraternidade e a ideia da caridade. Tá bem? Os locais onde os maçons se reúnem e periodicamente realizam suas sessões são denominados templos. O termo loja também pode ser utilizado para a identificação desses locais. No entanto, na maçonaria, a palavra loja deve ser entendida como um grupamento particular de maçons, uma entidade coletiva definida que tem sua vida própria, seu espírito particular. Uma loja tem de ser constituída por pelo menos 7 maçons colados no grau de mestre. Cada loja maçônica elege, entre seus membros e para um determinado período, o venerável mestre, que então preside os trabalhos da mesma. Além do venerável mestre, outros irmãos ocupam cargos na administração da loja, tais como o primeiro vigilante, o segundo vigilante, o orador e o secretário. Isso segundo o Grande Oriente do Brasil. As lojas maçônicas, por sua vez, se aglutinam em federações de lojas, ou seja, em obediências ou potências maçônicas, em geral denominadas de Grande Loja, Grande Oriente, ou simplesmente Ordem Maçônica. Um Grande Oriente é uma federação que agrupa diversos ritos, enquanto uma grande loja é uma federação de lojas que trabalham no mesmo rito, apesar de no Brasil essa normativa não estar sendo seguida à risca. Essas unidades administrativas agrupam diversas lojas, têm estatutos característicos e propagam os mesmos ideais. Então aqui nós vemos que há uma linguagem universal da maçonaria, não é? Cosmopolita. Isso tem uma razão de ser. A maçonaria divide-se num certo número de ritos. No Brasil, existem atualmente 4 grandes obediências maçônicas. O GOB, Grande Oriente do Brasil, com seus grandes orientes estaduais. A CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que congrega as grandes lojas estaduais. A COMAB, Confederação Maçônica Brasileira, também com os grandes orientes estaduais independentes. E a COMUB, Confederação da Maçonaria Universal Unida no Brasil, que também conta com representações nos vários estados do país. A maçonaria divide-se num certo número de ritos, que diferem entre si por alguns detalhes particulares. E é nos rituais que se pode encontrar a expressão da tradição, bem como as formas de transmissão que asseguram a filiação iniciática. O rito maçônico é o alicerce ou a espinha dorsal da maçonaria, em qualquer de suas ramificações. Há ritos que possuem uma estrutura mais complexa de liturgia, simbolismo e ritualística, enquanto outros são bastante simples. Os ritos ou procedimentos ritualísticos são métodos utilizados para a transmissão dos ensinamentos e organização das cerimônias maçônicas, que são sempre praticadas em locais apropriados. Seja de que rito for, um maçom é considerado irmão de todos os demais maçons do planeta. Entre os principais ritos, destacam-se o rito escocês antigo e aceito, o rito de York, o rito de Schroeder, o rito moderno, o rito brasileiro e o rito Adon Hiranita. Atualmente, são praticados mais de 200 ritos, sendo que o rito de York e o rito escocês antigo e aceito são os mais utilizados no mundo. Há também outros ritos maçônicos menos comuns, que se destacam por abordagens mais esotéricas e espiritualistas. Entre esses está o rito Mizraim e também o rito de Mênfis. Em todos os países onde está instalada, a maçonaria utiliza um sistema de graus para transmitir seus ensinamentos aos iniciados, sendo isto feito por meio de símbolos, gestos e palavras. Assim é que também se pode dizer que a maçonaria é um sistema peculiar de moral, oculto por alegorias e ilustrado por símbolos. A maçonaria compreende 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Esses 3 primeiros graus são obrigatórios e estão previstos nas chamadas landmarks da ordem. Dependendo do rito adotado, há um conjunto de outros graus de aperfeiçoamento, denominados graus filosóficos, em geral de caráter optativo. O número de graus superiores pode ser maior ou menor, variando de um rito para outro. O rito escocês antigo e aceito, por exemplo, prevê um sistema com 33 graus. Já no rito de York, são apenas 13. Eu vou ler agora a tabela que ilustra o sistema de graus dos vários ritos praticados no Brasil, e vocês vão poder ver a diferença, né? Então, o rito escocês antigo e moderno tem um sistema de 33 graus. O rito brasileiro tem um sistema de 33 graus. O rito de York tem um sistema de 3 ou 13 graus. O rito de Schroeder tem um sistema de 3 graus. O rito moderno tem um sistema de 7 graus. O rito Adon Hiranita tem um sistema de 33 graus. E o rito escocês retificado tem um sistema de 9 graus. Vamos falar aqui sobre a origem do rito escocês antigo e aceito, né? Alguns autores consideram que o rito nasceu na França quando a viúva de Carlos I, que fora decapitada em 1649 por ordem de Cromwell, aceitou asilo em Saint-Germain, para lá se retirando com seus regimentos escoceses e irlandeses e os demais membros da nobreza, principalmente escocesa, que passaram a trabalhar pela restauração do trono. Consta, então, que o rito teria sua origem em uma loja, constituída em março de 1688, no regimento chamado de Guardas Irlandesas, criado anos antes, em 1661. Assim, o termo escocês não designava uma nacionalidade, mas sim os partidários dos Stuart, escoceses em sua maioria. Além dessa chamada de atenção muito importante, portanto que não está ligada à Escócia enquanto país, né, enquanto região, mas há uma dinastia específica, nós temos que a origem do rito está ligada a uma mulher. Né? Após a criação da Grande Loja de Londres, em 1717, existiam na França dois ramos maçônicos, a maçonaria escocesa e estuartista, ainda com lojas livres, e a inglesa, com lojas ligadas à Grande Loja. A maçonaria escocesa, mais pujante, resolveu, em 1735, escolher um grão-mestre, adotando o regime obedencial, o que levaria à fundação da Grande Loja da França, do Grande Oriente, de 1772. Embora essa designação só apareça em 1765. O escocesismo, na realidade, só se concretizou com a introdução daquilo que seria a sua característica máxima, os altos graus, através de uma entidade denominada Conselhos dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. Este conselho criou o rito de perfeição, ou de Reredon, com 25 graus, o qual, incorporado ao escocesismo, deu origem a uma escala de 33 graus. O rito teria sido levado para São Domingos, no Haiti, por volta de 1761. Da colônia francesa, o rito foi levado para Charleston, na Carolina do Sul, entre 1795 e 1801, por dois franceses, de Grasse e de La Roque, onde se instalou com vigor. A denominação antigo e aceito tem origem no fato de que, em 1739, vários irmãos terem deixado a Grande Loja de Londres, unindo-se em outra grande loja, com base no sistema de York. Mais tarde, esses irmãos reivindicaram a denominação de Grande Loja do regime escocês antigo, conseguindo o reconhecimento das grandes lojas da Escócia e da Irlanda. Posteriormente, ao nome foi acrescentado o termo aceito. O rito escocês antigo e aceito é hoje o rito mais praticado no mundo. No Brasil, é utilizado por cerca de 90% das lojas maçônicas brasileiras, sendo seus altos graus vinculados ao Supremo Conselho do Brasil para o grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Bem, nós vamos ficando por aqui, porque o artigo é bem longo em relação, e ele vai descrever os outros ritos também, né? Mas isso aqui já dá para ter uma ideia. En passant, da conceituação geral que está presente em quase toda a literatura, maçônica ou não, que vai escrever sobre a maçonaria. De modo que são raríssimos os investigadores que se propõem, de fato, a tentar entender o que está por trás desses símbolos. Né? E o objetivo é exatamente esse, quer dizer, você tem que ter um conhecimento de como ela funciona ou como ela se apresenta, e depois vem uma outra fase do estudo, que é, de fato, a checagem se as ações da entidade correspondem ao que ela diz que faz. Né? Seja como for, a proposta em si da maçonaria e da sua atuação, de saída ela é uma proposta que visa a destruir o modelo de sociedade que existe. Porque esse modelo, na visão dela, está errado. E é ela que tem a porta aberta para corrigir os problemas do mundo. Né? Então, estamos falando claramente de um projeto revolucionário. Aquilo que hoje a gente debita à esquerda, dizer que a esquerda tem um projeto de poder, de alteração da cultura, a maçonaria nasce com esse projeto. Ela visa destruir o mundo inteiro e visa o controle da cultura, porque ela se propõe, dentro daquilo que ela chama de fraternidade, não é? Trabalhar para o aperfeiçoamento da sociedade humana. Você fala, mas isso é uma coisa boa. Não. Esse trabalhar para o aperfeiçoamento é, de fato, uma interferência cultural. Eles vão lapidar o homem, de onde a ideia da pedra cúbica ou da pedra bruta e do látumos, né, do malho, onde você vai, como um escultor, dando marteladas no corpo e na alma desse ser humano para que ele evolua animicamente falando. Essa proposta é simplesmente a antítese, não só da religião cristã, mas bem como de todas as religiões. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.